Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim. Agora, para a gente colocar em discussão um tema muito importante, principalmente para as propriedades rurais, aquelas que aqueles proprietários que tiveram suas propriedades invadidas nos últimos anos, a questão da reintegração de posse, a questão do marco temporal, enfim, toda essa questão envolvendo a questão indígena e as invasões de terras indígenas por indígenas nos últimos anos. Existe uma ação sendo julgada no Supremo Tribunal Federal, que começou na última sexta-feira. O ministro Fachin acabou votando já, colocando seu posicionamento sobre a questão do marco temporal, e na sequência o ministro Moraes acabou pedindo a suspensão aí do julgamento, prorrogando mais uma vez a decisão que pode ser tomada aí pelo Supremo. E dessa vez uma decisão definitiva, ao contrário do que aconteceu com a questão lá da Raposa Serra do Sol há 10 anos atrás, onde houve uma série de condicionantes dando referência para o que podia ser feito ou não em relação às questões de reintegração de posse de terras indígenas. O julgamento dessa ação tem a chamada repercussão geral. Para falar mais sobre esse assunto, para falar mais sobre os possíveis desdobramentos da votação e a importância que tem essa ação, a gente vai conversar agora com a doutora Luana Ruiz. Doutora Luana, ela é advogada, mestre em Direito Constitucional, participa ativamente de toda essa discussão em relação aí às invasões por indígenas de terras de produtores, principalmente produtores rurais aí em boa parte do país. Mas nesse caso foi o governo de Santa Catarina, né, doutora Luana, que pediu a reintegração de posse. Explica pra gente um pouquinho desse caso e por que ele é tão importante de ser acompanhado, analisado e entendido. Seja bem-vindo.
Eu agradeço mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, um bom dia a todos, boa tarde. Esse caso que está agora no Supremo, de repercussão geral, ele se inicia com uma invasão de um parque ambiental no estado de Santa Catarina, e o órgão ambiental entra com uma ação de reintegração de posse face à invasão dos indígenas na área. Então, começa o start disso, é esse conflito possessório. O processo foi se desenrolando nas instâncias, né, no delinear natural da tramitação do processo, e atinge, então, a última instância em fase de recurso extraordinário no STF, e entendem os ministros que as questões que permeiam as bases interpretativas do artigo 231 da Constituição Federal, que é aquele artigo que fala que os índios têm direito à terra, que a interpretação, as bases interpretativas deste artigo não estavam fixadas, devidamente trabalhadas pelo Poder Judiciário, e com base nessa falta de fixação, de estabilidade de interpretação, o Supremo reconheceu a repercussão geral nesse recurso extraordinário. Entendeu que não está estabilizada a interpretação do direito tradicional indígena, porque por mais que já tenha tido um julgamento muito profundo da questão indígena pelo Supremo, no caso Raposa Serra do Sol, esse julgamento não é vinculante, ele não teve repercussão geral, ele não é obrigação, ele não é imposto aos demais julgadores em outros casos no território nacional para seguir aquelas condicionantes. Diante da falta de vínculo, de vinculação, de obrigatoriedade do que foi fixado pelo Supremo no caso Raposa Serra do Sol, os ministros entenderam então que a matéria não está ainda consolidada e reconheceram a repercussão geral neste processo, que começa lá em Santa Catarina com um mero conflito possessório e vai terminar agora decidindo sobre direito territorial indígena e estabilidade da propriedade privada no Brasil.
A própria AGU, numa tentativa de organizar essa situação, tentou aí estabelecer as condicionantes como uma norma, né, doutora? Não deu certo?
Pois é, não, deu muito certo por um determinado período. O que que acontece? Essas condicionantes, como ela, justamente em razão até da força não vinculante, a AGU elaborou um parecer. Um parecer, a AGU elabora esse parecer, que é de 2017, era governo Temer ainda. A AGU elabora esse parecer e absorve as condicionantes do Supremo neste parecer da AGU. O parecer da AGU foi submetido à presidência da República. A presidência da República aprovou o parecer. Quando a presidência da República aprova um parecer da Advocacia Geral da União, este parecer, verticalizado, de forma vertical dentro da administração pública, ele tem força vinculante. É como se fosse uma lei no âmbito da administração pública. Quem é essa administração pública? Desde o presidente da República, passando pelos ministros, pela AGU, pelos procuradores federais, pelos presidentes das autarquias, por todo o corpo técnico dessas autarquias, nesse caso é FUNAI, mas existem pareceres vinculantes que vinculam o INCRA ou que vinculam o IBAMA. Então, todos os técnicos, servidores das autarquias, são obrigados a observar aquelas diretrizes. Então, isso traz uma nova roupagem na conduta daquele antropólogo que vai a campo, daquele procurador federal que representa a FUNAI nos processos judiciais, daquele presidente da FUNAI quando vai aprovar ou não um relatório antropológico. Todos esses servidores vinculados ao Poder Executivo Federal têm que observar o parecer 001 de 2017, que é esse parecer que incorporou as condicionantes do Supremo da Raposa Serra do Sol. Ocorre que esse parecer, neste processo agora, neste recurso extraordinário do qual nós estamos falando, que começou em Santa Catarina e que está agora na relatoria do ministro Edson Fachin, neste recurso extraordinário, o ministro Edson Fachin deu uma liminar suspendendo os efeitos do parecer 001 da AGU. Então, surtiu efeito por um determinado momento e agora está suspenso por força dessa liminar do ministro Edson Fachin. O mesmo ministro relator que, no dia seguinte, numa diferença de 24 horas, deu uma segunda liminar suspendendo a tramitação de todos os processos que versem sobre questão indígena no território nacional.
Que loucura. E nesse processo está justamente a discussão sobre a questão do marco temporal, que é a grande questão a ser colocada aí, né, doutora Luana? Por que ela é tão importante? O que que estabelece esse marco temporal? E por que quem tem as terras invadidas precisa entender a importância dessa ação e desse
Bom,
julgamento?
esse julgamento ele é muito importante não só para quem tem as terras invadidas e não só para quem tem as terras inseridas em processo de demarcação. Nós precisamos observar que a população indígena hoje corresponde, em números não exatos, a cerca de 0,4% da população nacional, e esse número, esse contingente humano, já possui 14% do território nacional. Existem ainda mais de 400 processos da FUNAI dependendo de conclusão. Se esses processos, avançarem, forem concluídos, estima-se que pode aí passar de 20, 25% do território nacional vir a se tornar terras indígenas. Por que que eu falo que estima-se? Porque só é possível saber o que efetivamente os índios reivindicam e o que efetivamente o antropólogo vai dizer que é terra indígena. Nós só conseguimos conhecer esse perímetro territorial depois que é feito o estudo. E nós estamos falando de áreas que ainda não foram estudadas, então nós estamos trabalhando aqui com números não definidos, mas são estimativas. O risco é muito grande, é uma área muito considerável se nós observarmos, por exemplo, que só para a agricultura, que garantiu o Brasil na primeira página dos principais jornais internacionais na semana passada, com crescimento econômico, essa mesma agricultura que nos coloca na primeira página de jornais internacionais, pelo crescimento econômico, ocupa menos de 10% do território nacional. E nós estamos já muito mais do que é destinado à agricultura, já é terras indígenas. E por que que isso é importante também para quem ainda não tem o problema? Porque essa decisão do Supremo neste recurso extraordinário, vai nos sinalizar se os problemas vão diminuir ou aumentar. Em que sentido? O que está em jogo? Marco temporal e indigenato. A tese do indigenato, ela está pautada em um alvará régio do Brasil Colônia, que diz que os índios são os donos, os índios são os primeiros habitantes e donos naturais destas terras. Então, pela tese do indigenato, como os índios são os donos naturais e primeiros habitantes destas terras, qualquer centímetro quadrado do território nacional foi um dia ocupado por indígenas. Então, qualquer território, qualquer centímetro quadrado do território nacional pode ser reivindicado por indígena e pode vir a ser reconhecido como terra de ocupação tradicional. Isso é o indigenato. O marco temporal é o quê? O marco temporal diz que pode ser vir a ser reconhecido como terra indígena as áreas nas quais os índios estavam ocupando de forma tradicional em 1988, com a promulgação da Constituição Federal. Então, quando eu trago um marco temporal, eu trago um critério objetivo para a demarcação de terras indígenas. E são essas duas teses, indigenato e marco temporal, que estão hoje na balança do Supremo. E a relevância do tema é essa. Indigenato, qualquer território nacional, qualquer rincão brasileiro pode ser reconhecido como terra indígena, e marco temporal só poderá ser reconhecido como terra indígena onde os índios estavam em 1988. E devemos considerar que quando se fala de propriedade privada, em sua grande maioria, as nossas propriedades privadas foram tituladas pelo poder público, pelo Estado brasileiro, antes de 88. Então, se o marco temporal for 88, todos aqueles que adquiriram, que confiaram na fé pública dos documentos, que confiaram no Estado e compraram as suas terras antes de 88, terão o seu direito de propriedade garantido e preservado. Essas são as duas pontas aí da linha que está pendente hoje no Supremo.
É, o que, numa avaliação de leigo, né, fica muito claro e muito óbvio qual que é a melhor tese, né, doutora Luana? Impossível imaginar que qualquer área do Brasil possa se tornar terra indígena, inclusive municípios já consolidados, a população já habitando esse município há muito tempo. Se for levar isso ao pé da letra, a gente pode ter, por exemplo, uma cidade inteira, um estado inteiro, como área indígena, não?
Exatamente. E pode parecer teoria da conspiração, mas nós já enfrentamos casos concretos. Bahia é um exemplo disso. Existe município inteiro dentro de uma área reivindicada como terra indígena, em processo de demarcação. Pacaraima é um município inteiro inserido em uma área demarcada como terra indígena no estado de Roraima. Então, nós não estamos falando de teoria da conspiração, nós estamos falando de riscos reais, riscos concretos que vêm a impactar o direito de propriedade. E o direito de propriedade, ao lado da segurança jurídica e da liberdade, são os pilares do Estado Democrático de Direito. Se nós não tivermos a garantia da propriedade, nós não temos o respaldo da nossa liberdade. E sem propriedade, sem liberdade, nós não temos segurança jurídica. Sem segurança jurídica, nós não temos Estado de Direito. Então, o que está em risco, muito mais do que uma ou outra fazenda ou sítio, é importante nós trabalharmos isso, porque existem grandes proprietários, existem pequenos proprietários inseridos nessa insegurança, mas o que está em jogo, eu vejo lá no fundo de toda, o pano de fundo de toda essa questão, o que está em jogo é o Estado de Direito.
Sem dúvida nenhuma. Agora, doutora, vamos partir para a votação, né? Começou no plenário virtual, me corrija se eu estiver errado os termos utilizados, que seria um julgamento sem discussão. Com o pedido do Moraes de suspensão do julgamento, isso obrigatoriamente faz com que essa discussão seja levada e seja feita pelos ministros, certo?
Certo. É, estava o julgamento virtual, é o plenário virtual que nós chamamos, que é um julgamento que ele se abre lá no, no, nos autos do processo, e cada ministro, ao seu tempo, num prazo de 5 dias úteis, nesse caso seria do dia 11 ao dia 18 deste mês de junho, os ministros entram no processo e vão depositando os seus votos. Isso é o plenário virtual, o julgamento virtual. É, o ministro Alexandre de Moraes, no dia 11, tão logo abriu, foi aberto o julgamento. Quando abre o julgamento, o ministro relator, ele já precisa apresentar relatório e voto. E foi o que o ministro Edson Fachin fez na qualidade de relator. Abriu o julgamento no dia 11 e apresentou relatório e voto. É, tão logo isso foi aberto o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes atravessa um pedido de destaque. O que que é um pedido de destaque? Quando algum ministro entende que a matéria é por demais complexa, apresenta um pedido de destaque para retirar desse plenário virtual e levar para o plenário presencial, para o julgamento presencial. O que é o julgamento presencial? É aquele julgamento que nós estamos acostumados a assistir quando entramos lá na TV Justiça. Todos os ministros sentados leem os votos, discutem, concordam ou discordam uns com os outros. Então, existe aí um enriquecimento, porque o debate enriquece. E o debate entre os ministros é algo que pode engrandecer as decisões. Então, o ministro Alexandre de Moraes fez o pedido de destaque, tira do plenário virtual, e o processo está agora aguardando uma pauta para o plenário presencial. O
Mas daí.
julgamento presencial. Pois não.
Não, eu só ia perguntar, mas daí não tem mais uma data definida.
Ainda não. Já foi feito o protocolo do próprio relator, que é o ministro Edson Fachin. Ele já atravessou um pedido de urgência e para o presidente, porque quem vai pautar agora no plenário presencial é a presidência do Supremo. Já existe uma manifestação do relator pela urgência do julgamento, e agora precisa aguardar uma nova pauta para o julgamento presencial. Lembrando que, sendo esse julgamento presencial marcado com alguma brevidade, nós com certeza estaremos ainda na pandemia, e esse julgamento, por mais que seja na modalidade presencial, ou seja, com o debate construtivo entre os ministros, ele se dará na forma de videoconferência.
A senhora lembrou que os indígenas na sexta-feira estavam lá em Brasília. E a mobilização dos produtores, a mobilização de quem teve terras invadidas e o risco de ter a sua propriedade privada invadida. Como é que fica essa defesa? Com esse respiro, dá para mobilizar, doutora Luana? É importante, se mobilizar nesse respiro que a gente vai ter até a próxima votação, então?
É necessário, é urgente e é importante que nós estamos aqui em um canal abrangente que conversa com o produtor rural. Tem uma célebre frase antiga que diz: quem não defende o que tem, não merece tê-lo. Nós não conseguiremos ter a força necessária se não nos articularmos. O agronegócio brasileiro sustenta a balança comercial deste país. Acabei de dizer, nós estávamos nas primeiras páginas de jornais internacionais pelo crescimento econômico, resultado da pujança do agro. Onde está o agro para defender os seus interesses? É uma matéria extremamente grave o que está em pauta. Nós temos muito a perder e nós precisamos nos mobilizar. Os produtores rurais, buscando os seus sindicatos, as federações, a CNA, não basta, como foi feito, e aqui eu quero agradecer e louvar a CNA e a algumas federações que entraram no processo na qualidade de amicus curiae, amigos da corte, porque são entidades que têm como contribuir com o debate. Eu, como advogada, entrei neste processo representando algumas entidades, representando o Sindicato Rural de Antônio João, aqui do Mato Grosso do Sul, representando a ONG-DIP, que é uma entidade que representa a defesa da propriedade privada lá do Paraná. ingressamos no processo na qualidade de amicus curiae. Só que neste processo tem 53 amicus curiae, 40 a favor dos indígenas e 13 a favor da tese do marco temporal. Esse ingresso no processo, uma apresentação de sustentação oral, apresentar memoriais, é muito válido e muito importante. Mas o mais importante, ou tão importante quanto, é a temperatura da sociedade civil organizada. E nós precisamos, de forma organizada, de forma jurídica, de forma democrática, agir, porque eles estão agindo.
Muito bem. E quando a gente olha o voto do ministro Fachin, a gente vê que a situação é muito mais delicada, né, doutora Holanda?
Olha, é tão grave, eu separei, o voto é extenso, são 88 páginas, merece a leitura, é complicado um pouco a leitura também para o leigo, porque tem muita terminologia técnica, mas eu gostaria de fazer a leitura de dois parágrafos que eu pincei nessas 88 páginas. E a partir desses dois parágrafos, aqueles que nos assistem, que nos acompanham, podem tirar as suas próprias conclusões. Uma das coisas que o ministro Edson Fachin escreve, e eu vou fazer a leitura, abre aspas, mais importante que o equacionamento jurídico da questão está em julgamento a tutela do direito à posse de terras pelas comunidades indígenas, substrato inafastável do reconhecimento ao próprio direito de existir dos povos indígenas. Repito, mais importante que o equacionamento jurídico está em jogo o direito de existir dos povos indígenas. O que ele está dizendo com isso? O que importa é a vida dos povos indígenas, a questão jurídica nós deixamos de lado. Porque o direito de existir dos povos indígenas se sobrepõe ao direito, ao ordenamento jurídico pátrio. É o que diz esta frase. Então, volto aqui com o que eu acabei de dizer sobre a segurança jurídica. Porque a segurança jurídica é o que estabiliza as relações entre os indivíduos. E nesse caso nós não temos mais, porque nós não sabemos as consequências dos nossos atos. Se o ordenamento jurídico está sendo colocado de lado e deve prevalecer o próprio direito de existir dos povos indígenas, como notariamente se observa da história dos índios em nosso país. Então esse é um parágrafo que eu acho extremamente marcante. O segundo parágrafo que merece destaque, são só esses dois, diz o seguinte: daí se desvela a importância do julgamento que ora se levará a efeito, o qual ressalta o legítimo exercício da função contramajoritária do Poder Judiciário, função contramajoritária do Poder Judiciário na tutela de direito fundamental de minorias. Então, é o ministro do Supremo, relator deste processo, dizendo que o que está em jogo é a importância, é levar a efeito o exercício da função contramajoritária do Poder Judiciário na tutela de direito fundamental de minorias. Defende-se as minorias em detrimento da maioria. Não existe discussão jurídica. Existe uma discussão ideológica. Acredito que esses dois parágrafos que eu fiz a leitura, independente de entendimento técnico, de terminologia técnica, de descrição de jurisprudências, de leituras de lei, de artigos legais e de histórico das nossas constituições, né? Porque isso também é muito trabalhado pelo ministro, esses dois parágrafos eles nos mostram os contornos ideológicos do entendimento e, partindo dessa premissa, é realmente um jogo com cartas marcadas.
Pois é. Agora, imaginando que, apesar de não haver uma data definida, essa discussão vai ser feita e o julgamento vai ocorrer. Com esse plenário que a gente tem hoje, com esses ministros que a gente tem hoje, dá para imaginar o resultado desse julgamento, doutora Luana?
Olha, nós estávamos falando sobre esse assunto ainda ontem, que a tarefa mais árdua hoje no Brasil no contexto político, no contexto jurídico e diante desta guerra institucional que se instalou no nosso país, a tarefa mais árdua que nós temos é fazer uma leitura, uma expectativa dos rumos que o Supremo dará para qualquer matéria. Nós tivemos várias matérias, desde questão de o feminicídio como um crime autônomo, a questão de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Nós tivemos agora recentemente a prisão em segundo grau. Nós tivemos uma interferência muito grande do Supremo na conduta, na atuação específica do Poder Executivo, quer seja na suspensão do DPVAT, na utilização de radar móvel, na nomeação do chefe da Polícia Federal. Nós estamos assistindo como as instituições estão dialogando entre si, nós assistimos como o Supremo vai e vem. Aqui, para este público, a questão do fundo rural, né, reconhecida como inconstitucional, depois reconhecida como constitucional. Então, nós nos sentimos muitas vezes, e um termo bastante vulgar, mas nos sentimos muitas vezes como se estivéssemos na casa da mãe Joana, nos jogam de um lado para o outro. Então, diante dessa realidade, é muito difícil nós prevermos o que esperar do Supremo. Nós estávamos também, há pouco antes, conversando sobre isso, eu relatei dois casos de mandados de segurança que eu tenho com liminares suspendendo os efeitos de decreto homologatório, um aqui do meu estado, do Mato Grosso do Sul, e outro do estado de Roraima, que estão com liminares suspendendo decretos homologatórios desde 2009, já há mais de uma década, estabilizando o status quo, estabilizando a situação na base, até que na ação principal o Poder Judiciário vem dizer, afinal, se o processo da FUNAI é válido ou não. E esses meus mandados de segurança foram pautados no Supremo, o relator é o ministro Marco Aurélio, esteve em julgamento também de sessão plenário virtual do dia 4 ao dia 11, né? Então encerrou logo quando começou esse julgamento de relatoria do ministro Edson Fachin. E nesses dois mandados de segurança, o ministro Marco Aurélio vota a favor da manutenção das liminares e foi acompanhado por mais 4 ministros. Então eu tive 5 votos contra 6, a maioria me venceu neste caso e as minhas liminares foram suspensas. Mas o que é relevante nesse caso? Alguns ministros que eu esperava, que eu tinha expectativa de votarem pela manutenção das minhas liminares, eu posso citar o próprio ministro Dias Toffoli, Carmen Lúcia, o ministro Fux, eu tinha uma expectativa de acompanharem o relator, não acompanharam, acompanharam o voto divergente que foi do ministro Barroso. E para minha surpresa, o ministro Lewandowski, que tem um histórico indigenista, tem um histórico de defender os laudos antropológicos, ele acompanha o relator e vota pela manutenção das liminares. Então, são as surpresas que essa nossa Suprema Corte nos traz.
Pois é. Que coisa complicada, que coisa difícil. Mas o mais importante dessa conversa nossa aqui, doutora Luana, é o fato da mobilização. Não deixar para a última hora, não achar que está tudo resolvido e que está tudo ganho, e que uma decisão contrária ou desfavorável ao que a gente imagina ser legal, enfim, que determine aí pelo menos uma segurança jurídica para as propriedades privadas, uma resolução contrária a isso pode botar a perder aí muita coisa que já foi construída ao longo desses últimos anos, inclusive no agronegócio brasileiro.
É muito grave. O que está em jogo é muito grave, porque é algo que não tem qualquer limitação. É a prevalência de um entendimento que coloca o ordenamento jurídico em segundo plano. Nós estaremos à mercê de uma decisão que vai ser um trilho, que vai dar base para condutas puramente ideológicas, sem qualquer respaldo jurídico. E a gravidade é muito salutar aqui que nós estejamos aquecidos. A temperatura da sociedade ela é muito forte e ela tem sim poder, não digo poder de decisão, de persuasão, não, mas as mobilizações democráticas da sociedade civil organizada, eu entendo que tem sim a sua função, tem o seu papel e Talvez pelo. Eu falo que eu me senti aqui essa semana, eu estou me sentindo atropelada pelo Supremo por conta dessas duas liminares que eu venho assim, de forma muito árdua, mantendo essas liminares já há mais de uma década, trabalhando essas questões interpretativas e a manutenção das condicionantes do Supremo também há mais de uma década, desde o julgamento da Raposa Serra do Sol, e agora, em uma semana. Eu me sinto atropelada por esta Suprema Corte, e quando você experimenta o sentimento de impotência, e eu quase que já venho me acostumando a experimentar este sentimento, porque, como eu disse, nós estamos invadidos há 23 anos. Vocês que acompanham aqui Notícias Agrícolas acompanharam o episódio no Mato Grosso do Sul em 2015. Enfim, e revivo esse momento hoje, sendo atropelada por essas decisões judiciais. Isso nos dá uma vontade, uma ânsia de dizer: vamos fazer alguma coisa. O agro precisa agir. Nós temos entidades, nós somos uma sociedade civil organizada, e eu não acredito que podemos abandonar o barco, porque sempre é tempo, tanto é tempo. E eu acredito na vitória, e acredito mesmo, acredito no Estado Democrático de Direito, acredito na estabilidade dos nossos títulos, que aqui, a minha família, no Mato Grosso do Sul, está há 23 anos no conflito e até hoje não conseguiram nos derrubar. Nós apanhamos, e muito, estamos perdendo diversas batalhas, mas a guerra continua. Então, eu entendo que os produtores rurais precisam acordar para essa nossa realidade.
Muito bom, um depoimento muito forte da doutora Luana, que, como ela bem contou aqui para a gente, passou na pele toda essa situação e vem passando ainda, né? Uma decisão ainda não saiu, são mais de 20 anos de discussão na justiça, e a gente torce para que realmente a situação seja colocada em discussão e, mais do que isso, que seja revertida em um posicionamento positivo aí, que a sua família possa voltar a produzir, voltar a produzir. E alimentos, né, doutora Luana, que é muito importante hoje, é o principal fator aí de crescimento de um país, eu imagino, é a garantia do alimento, é a garantia da paz, né? Com comida você não, você pode evitar guerras, enfim. E a gente não consegue entender por que estão querendo limitar ou prejudicar essa produção.
Duas coisas importantes nesse contexto. Primeiro, em relação ao indígena. Também é muito importante nós trabalharmos para tentarmos. Eu sei que quem está invadido, que quem teve o índio entrando na sua propriedade, destruindo seus bens, destruindo sua casa, queimando seu maquinário, é muito difícil administrar o que eu vou falar agora. Mas nós precisamos entender que nem todo indígena é corrompível. Pelas ONGs, por entidades que trabalham com os discursos maléficos. Então, no seio das comunidades indígenas, tem muita gente, e eu ouso afirmar, a sua grande maioria, de pessoas do bem, de gente boa, que quer produzir, que quer trabalhar, que quer, tal qual os produtores rurais, quer também um canto para chamar de seu. E uma segurança jurídica e poder aí crescer, ver seus filhos crescendo na paz e na prosperidade. Então, nós precisamos entender, primeiro, que o nosso principal inimigo se chama narrativa ideológica. Esse é o nosso principal inimigo, não são necessariamente os indígenas. E que os indígenas anseiam e merecem também a estabilidade e a possibilidade de independência e autossubsistência. Tanto que nós vemos atualmente diversas comunidades, índios produtores de café exportando para a Europa, os parecis no Mato Grosso com uma pujante produção de grãos. Isso é muito importante. E nesse ponto me chama a atenção a decisão do ministro Edson Fachin, Porque lá, já no avançado da sua decisão, ele destaca que as terras indígenas é de usufruto exclusivo dos índios. E ali ele já rechaça como sendo inconstitucional qualquer interferência de terceiros, quer seja em parceria, quer seja em arrendamento. E fica nas entrelinhas, inclusive, uma vedação de exploração econômica, porque exploração econômica, produção de excedente, não seria da cultura dos indígenas. Então eu vejo até como anti-humanitária essa linha de entendimento que foi, desenhada pelo ministro.
Muito bem. Doutora Luana, muito obrigado, viu, por disponibilizar um pedacinho do seu tempo para explicar para a gente o que está acontecendo de fato, trazer a atual situação, a gravidade da atual situação para a discussão e vamos tentar, através dessa nossa conversa, de novas conversas que a gente pode ter aqui no Notícias Agrícolas, promover esse debate para justamente criar essa mobilização necessária para convencimento aí, do judiciário.
Realmente é muito grave. Só mais uma informação: aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos um mandado de segurança que foi impetrado já há alguns anos para anular uma demarcação de uma área que foi estudada pela FUNAI como terra indígena Guirarocá, tá? Uma propriedade rural do nosso saudoso deputado Zé Teixeira, aqui na nossa região, e foi uma ação judicial de sucesso. O seu advogado consegue anular a demarcação. O Supremo reconheceu que a demarcação estava equivocada, que a área não era de posse tradicional indígena. Anula a demarcação da FUNAI com trânsito em julgado. Acabou. Trânsito em julgado significa não cabe mais recurso. E seria uma grata, vitória, porque qualquer vitória em qualquer lugar para qualquer produtor rural é uma vitória para todos nós. E aí os indígenas vão ao Supremo e falam: olha, não gostei daquela decisão, nós não fomos chamados para participar do processo, então eu quero apresentar uma ação rescisória. E o Supremo acolhe essa ação rescisória. Então, nem quando termina, não acaba na questão indígena quando é a favor do produtor rural. Porque nós temos aí um exemplo grotesco de uma área que já foi reconhecida sua anulidade da demarcação, e agora o produtor rural, depois de ter ganho em última instância com trânsito em julgado, vai ter que começar a luta tudo de novo. E não é o único caso, existe um caso semelhante também de relatoria da ministra Rosa Weber em Santa Catarina.
Meu Deus. Enfim, temos que botar um ponto final nisso. Tomara que seja uma decisão favorável. A gente vai continuar acompanhando. Doutora Luana, muito obrigado e parabéns pela luta aí. É uma questão muito, muito importante aí para todos nós, né? Para os produtores rurais do Brasil inteiro. E a sua mobilização é fundamental. Muito obrigado pela dedicação.
Eu que agradeço.
Até a próxima. Doutora Luana
Até.
Ruiz, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, portanto, traduzindo para a gente de uma forma bem simples, didática, o que está acontecendo e quais são os futuros aí desse julgamento que está prestes a acontecer lá no STF. Foi suspenso, mas a qualquer momento pode voltar e colocar em xeque a questão do marco temporal. Então, vamos ficar atento e vamos preparar a mobilização. Isso que é o mais fundamental nessa fala da doutora Luana, porque entre os amigos da corte que ela citou, são 40 favoráveis à tese indígena e apenas 13 favoráveis aí à propriedade privada. Então, vamos prestar atenção no que está acontecendo e participar mais, tá bom? Dado o recado, a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.